Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Vamos ler do versículo 24 até o versículo 27 do livro de Mateus, o capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, essa palavra, ela é destinada àqueles que já ouviram a voz do Senhor, àqueles que já ouviram a palavra do Senhor, àqueles que tiveram a oportunidade de ouvir os ensinamentos do Senhor, através da leitura da palavra, através de uma ministração na igreja, através do estudo bíblico, pessoas que já ouviram a palavra de Deus. É interessante porque o Senhor fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais são as palavras que o Senhor está aqui se referindo? Quais são as palavras? Vamos ler do versículo 13 em diante, no mesmo capítulo, para entendermos referente ao que o Senhor está falando. Entrai pela porta estreita. Larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em seu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essas são as palavras que o Senhor traz aqui na sua referência, no ensinamento àquele povo do cercado. Ouve as minhas palavras. O Senhor tem ensinado, o Senhor tem falado, e ele tem dito que não basta ouvir a voz, não basta ouvir a palavra de Deus, senão as praticá-las. Ele diz: o essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Quantos têm ouvido a voz do Senhor há muito tempo, mas não têm praticado? É isso que o Senhor está falando nos versículos anteriores ao versículo 24. Quantos estão vivendo um momento seu, um momento do homem, um momento particular, terreno, que não é o momento de Deus? O Senhor disse: não basta ficar ouvindo os ensinamentos, se não colocar em prática. E Ele usa essa palavra aqui, essa parábola, para ensinar a cada um de nós esta noite sobre os dois fundamentos. É interessante que Ele diz: todo aquele que ouve, né? Todo aquele que escuta, construirá a sua vida alicerçado em algo. Irmãos, nós estamos neste mundo, estamos construindo coisas, estamos construindo patrimônio, estamos construindo família, estamos construindo carreira de sucesso, estamos construindo tantas coisas. Mas nessa noite eu quero chamar a atenção de cada um no que se refere a alicerce. Onde, que local você tem colocado o seu alicerce? Em que local você tem construído a sua vida? Tudo aquilo que hoje você tem, aquilo que você é, está alicerçado em quem? No quê? A Bíblia fala que aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente. Bom, você tem ouvido a voz do Senhor e tem praticado? O Senhor o compara com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. É interessante que construção em cima de rocha é difícil. Construção em cima de rochedo não é para qualquer um. Construir um edifício sobre uma rocha requer esforço. Me lembrava hoje, à tarde, de um passeio que fiz com minha esposa e minha filha, há uns anos atrás, ali no Vale Nevado, onde você precisa passar por um caminho que é estreito e bem sinuoso. E é um vale onde você vê aqueles paredões, aqueles rochedos, e eu me lembrava das casas construídas ali, na beira das pedras, casas pequenas, bem montadas, ali onde ninguém podia imaginar que dali teria casas, edificações, no meio do vale, em cima de pedras. Acredito que não foi fácil aquela construção. Acredito que não foi moleza a construção daquelas casas, mas as casas foram construídas. E o Senhor nos fala: a construção do homem sensato é a construção realizada sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o Senhor que nos sustenta nesse mundo. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que prepara o dia de amanhã, é a rocha da nossa salvação, é essa rocha que nós devemos estar alicerçados. A nossa casa, a nossa família, dia após dia, precisamos alicerces sólidos, precisamos de bases sólidas, e só em Cristo Jesus você conseguirá ter bases sólidas, aonde você precisará cavar profundamente, irmãos, para que você coloque ali as suas vidas e a estrutura dessa edificação seja forte e robusta. E por que o Senhor fala da construção na rocha? Tem sim um motivo, porque Ele fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque a casa não caiu, irmãos? Porque foi edificada sobre a rocha, foi edificada sobre o Senhor Jesus. As nossas vidas, elas precisam ser edificadas em Jesus, irmãos. Irmãos, é conhecimento de todos do momento que estamos vivendo no planeta, do mal que está assolando a sociedade, um vírus. Não conseguimos enxergá-lo, mas ele está aí destruindo, causando transtornos, causando coisas terríveis. E quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas construíram a sua vida até este momento em bases frágeis, em bases que não são o Senhor Jesus? Quantas pessoas estão neste momento entrando em depressão, estão em suas casas sem saber o que vão fazer? Pessoas que tinham as suas vidas alicerçadas na bolsa de valores, que tinham a sua vida alicerçada na economia, alicerçada no patrimônio, e vimos nesses dias a bolsa derreter, a economia ser abalada, o dinheiro desaparecer, ações despencaram, pessoas que tinham milhões, hoje não tem quase mais nada. E a pessoa vivia em cima dessas bases, ao qual um vírus conseguiu desestabilizá-las. Mas nós, que temos as nossas vidas no Senhor Jesus, conforme o versículo que eu li na abertura deste culto, no Salmo 125, jamais seremos abalados, porque estamos alicerçados na rocha. Você está alicerçado na rocha? A sua vida tem sido construída na rocha? Você tem colocado a sua prioridade em Deus? Ou você está angustiado? Ou você está aí já pensando como vai ser? Não. Você tem o Senhor. Você tem aquele que faz a sustentação. A chuva virá. O coronavírus está para todos este mundo. Como a chuva estava para essa casa. Mas ela veio, bateu sobre aquela casa e não pôde destruí-la. Assim como é esse vírus, ou tantos outros, que infelizmente a sociedade se acostumou a viver. Nós, infelizmente, acostumamos viver com outros vírus, com outras pragas da sociedade. Não devemos nos conformar, devemos clamar, devemos invocar o santo nome do Senhor. Nós que somos chamados filhos de Deus, que temos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, nós precisamos, nesse momento, aproveitar esse isolamento que, infelizmente, é necessário para reafirmarmos, para ratificarmos a nossa fé em Deus. Infelizmente, muitas pessoas começam a questionar a Deus, aonde está Deus, porque Deus não está fazendo nada, e infelizmente se distanciaram de Deus, se afastaram de Deus. Este momento não é o momento de ficarmos tristes, de ficarmos de cabeças curvadas, não. É o momento de ratificar que a nossa esperança é o Senhor Jesus. É o Senhor, ela não é a última que morre, como o mundo diz. A nossa esperança está viva à direita de Deus Pai. Eu sei, irmãos, os dias não são difíceis. Os dias são difíceis, desculpe. Para todos, tanto aquele que está com a sua casa fechada ao Senhor. Mas diz que a onda vem, e ela vem forte. A onda vem para tentar desestabilizar as suas bases. Mas a sua vida tem sido pautada na palavra do Senhor. Se você tem buscado viver a palavra do Senhor, se você tem buscado viver e praticar a palavra do Senhor, você é um homem sensato, um homem que tem sua vida alicerçada em Deus. Mas ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Sobre a areia, irmãos, o Senhor Jesus é claro. Não adianta ouvir a palavra, ir à igreja, ouvir a palavra de quinta, domingo, nas reuniões de oração, e não a praticá-la. Sabe por quê? O Senhor compara essa vida com o homem que construiu sua casa sobre a areia. Irmãos, sobre a areia. Eu já fiz alguns castelos de areia com minha filha na praia. E muitas vezes construí um castelinho, né, pequeno, claro, né, bem próximo ali à água. E ali no momento que estava algumas vezes ali concluindo a edificação, veio a onda. E o que a onda fez com aquele castelo que eu fiz na areia? Destruiu. Como se nada estivesse ali erguido em algum momento. Cadê o castelo? Desapareceu. Porque a onda veio e derrubou. A onda veio e destruiu. A situação dos dias de hoje não são fáceis, irmãos. Mas aquele que não tem o Senhor na vida, que não pratica a palavra do Senhor, que não busca fazer a vontade do Pai, está sujeito à onda e suas bases são frágeis. Quantas pessoas que perderam milhões de reais na Bolsa de Valores de São Paulo? Quantas pessoas estavam regaladas, apoiadas em suas ações, no dinheiro, e hoje estão chorando? Porque lhes abraça. Mas nós que temos o Senhor, e quero convidar você que está ouvindo essa ministração, que está passando por este momento como todos nós, está agoniado, angustiado, sem saber como proceder, essa é a palavra que tenho para você. Edifique a sua casa em Deus. Edifique a sua vida em Deus. Coloque a sua família em Deus. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus operar na tua vida. Deixe Deus ser o Senhor da sua família, da sua casa, da sua vida. Deixe o Senhor entrar nesse barco. Deixe Ele comandar. Deixe Ele operar. Deixe Ele ditar as regras. E você verá. E você contemplará as maravilhas do Senhor. Assim como aquele que tem o Senhor Jesus como uma rocha, contempla quando vem as lutas, as dificuldades, mas elas não são capazes de destruir a base que é o Senhor. Aquele que está no Senhor, aquele que está ali à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, aquele que está próximo do Senhor, está protegido, está guardado. Irmãos, sim, todos aqui, tanto o homem sensato e insensato, estavam ali passivos à onda, à tempestade, às lutas, às dificuldades, o desemprego, ao coronavírus, às enfermidades, mas a diferença está naquele que serve a Deus, porque esse passa por essas situações, contemplando as maravilhas de Deus, sabendo que o Redentor vive e Ele opera as obras, que nada é por acaso, não estamos nesse mundo por acaso, estamos aqui de passagem sim, mas para mostrarmos para o Senhor que nós o amamos e que somos dependentes dEle. Nesse momento é momento de refletirmos para nos aproximarmos de Deus. Para ter nossa fé crescida. Este momento é um momento de reunirmos com a nossa família, ali na nossa casa, a esposa, ali com os filhos, eu marido, os cônjuges, de clamar ao Senhor, de ler a palavra, de orar. Aproveite esse momento que você está aí em quarentena na sua casa e busque o Senhor, busque intensamente, busque ter essas bases muito sólidas, porque dias ainda piores virão, infelizmente. A Bíblia nos diz que estamos caminhando para o caos. Hã? Estamos caminhando para os últimos dias. E a tendência é as coisas piorarem. Hoje é o coronavírus. Amanhã, o que será? E como você está para enfrentar todas essas adversidades? Você está com a sua casa alicerçada no Senhor? Muito bem. Você vai passar por essa situação. E você chegará do outro lado, assim como o povo, quando cruzou o Mar Vermelho, chegou do outro lado e cantou o cântico da vitória. O Senhor é contigo. Não deixe de abalar, porque Ele é a base da sua vida. E Ele diz dois mandamentos, duas vidas, duas escolhas e duas consequências distintas. Uma é a vitória, uma é a conquista, uma é o Senhor e a outra é a destruição. Irmãos, o inimigo não está brincando, né? O inimigo, ele está ao redor das pessoas, buscando quem dá legalidade para que ele possa tragar, para que ele possa cumprir com aquilo que diz a Bíblia, matar, roubar e destruir. E o povo de Deus precisa estar orando e vigiando. Quero que você reflita nesse momento. Você que tem essa palavra de esperança, eu sei que eu e você ouvimos esses dias de pessoas que estão desesperadas. Ouvi hoje de parentes que dizia que está agoniado, que a situação está caótica na cidade de São Paulo. Mas eu falei, busque o Senhor. Tenha fé. É o momento de ratificar a fé em Cristo Jesus. É o momento, sabe aquele momento que muitos, infelizmente, não tem feito para com o Senhor, de ter intimidade, de buscar. Quantos agora estão em casa porque não podem sair? E quantos antes, infelizmente, devido a tantas circunstâncias, deixavam de buscar o Senhor? Mas neste momento, você que está sendo forçado a ficar em casa devido à situação do coronavírus, aproveite este momento, irmãos, para buscar a Deus. Aproveite esse momento para clamar a Deus. Aproveite esse momento para clamar pela vida, pelas pessoas que estão passando por esse momento difícil, que estão acamadas, que estão enfermas. Nós temos a palavra que liberta, a palavra que transforma. Nós temos o Senhor habitando dentro de nós. Mostre que vale a pena construir a sua vida em Cristo Jesus. Mostre que vale a pena servir este Deus. Mostre. Mostre a diferença. Mostre para aqueles que estão à sua volta. Mostre que só o Senhor nós vamos vencer mais essa de adversidade, mais essa dificuldade. Não fique aí remoendo. Não fique aí tentando encontrar o culpado. Fique aí buscando-os. Fique aí na sua casa louvando. Fique aí na comunhão do Senhor. Aproveite esse momento. Quantos estão hoje parados, não podem trabalhar, não podem sair de casa? Então, aproveite esse momento. Leia a palavra. Leia, medite na palavra. Louve o Senhor. Aí com a sua família, tem um devocional, compartilhe a palavra, aproveite as mídias sociais para enviar uma palavra para alguém que você conhece, que está passando esse momento difícil, que não sabe o que fazer, como proceder. Aproveite, use sim o WhatsApp, o Facebook, todos os meios possíveis que você tem à sua disposição para propagar a palavra de Deus, para propagar que só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos guardar. Ainda, como foi falado na igreja, ainda que sejamos, infelizmente, como disse, o mar amarelo para todos, infelizmente, diz que não, mas ainda que alguém se infectado, eu creio que o Senhor tem poder para curar, eu creio que o Senhor tem poder para livrar e para mostrar o poder dele, a glória dele, através dessa situação. A Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Repito, amam a Deus. Praticam a vontade de Deus. Desejam estar ali à sombra do Onipotente. Esse sim, o Senhor cumpre a sua palavra de bênção. Infelizmente, as pessoas nesse momento estão escolhendo tantas coisas, mas se esquecendo da única coisa que pode salvar, que pode curar, que pode transformar, que é o Senhor Jesus. Ele sim é o remédio para as nações. Ele sim é aquilo que o homem precisa, é o Senhor Jesus. Você tem que construir a sua vida na lei. Hoje é o momento de refletir e de mudar as mãos. Chega de ver a onda se aproximando e derrubando. Chega da destruição, chega. Construa sua vida no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus. O fundamento tem que ser o Senhor em nossas vidas. O fundamento é a palavra de Deus. Nós somos o Senhor em tempo e fora de tempo. Nós somos cristãos em tempos de bonança e tempos de calamidade. Nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, em qualquer circunstância. E Deus nos dará e se revelará através de nossas vidas aqueles que estão à nossa volta. Não é momento de compartilharmos a calamidade, é o momento de compartilharmos a palavra de esperança. Se você ligar a televisão, hoje é 24 horas falando do coronavírus. Todo mundo já sabe. Claro, devemos nos precaver, lavarmos as mãos, fazermos tudo aquilo que o Ministério da Saúde está indicando. Mas precisamos ser muito mais. Precisamos apresentar ao Senhor. Porque, infelizmente, muitas vidas ainda estão sendo ceifadas por esse coronavírus. Quantas vidas, infelizmente, vão morrer sem ouvir a palavra do Senhor? Quantas vidas vão partir com a sua base sendo a Bíblia e não o Senhor? Por isso, eu convido a cada um a propagar a palavra do Senhor nesse momento, a orarmos e percebermos, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos interceder pela nação, interceder pelas nossas famílias, por todos aqueles que estão passando, não só no Brasil, como no mundo, esse momento de calamidade. Que o Senhor possa vigorar a chama no coração de cada um. Que possamos olhar para os nossos alicerces e refletirmos: aonde estou? É em Cristo ou fora de Cristo? Porque a onda virá, a chuva cairá, somente aqueles que estão em Cristo Jesus serão mantidos, permanecerão firmes, inabaláveis. Não quer dizer que vamos sofrer os reflexos. Não, isso vai acontecer. Estamos inseridos neste mundo, os reflexos na economia e tantas outras coisas, teremos os reflexos. Mas a paz que transcende o entendimento, que é o Senhor, está em nossas vidas. E nós vamos passar de uma forma diferente, mostrando que nós confiamos em Deus, acreditamos na promessa de Deus e nada pode abalar as promessas dele. Por isso, quero convidá-los a curvar sua ponte, onde você estiver. Daquilo que foi falado, né? Daquilo que foi ministrado, compartilhado, o Senhor falará muito mais no coração após este momento aqui com os irmãos. Eu creio que este momento é um momento de reflexão, sim. Infelizmente, às vezes são esses momentos que dá o chacoalhão e as pessoas acordam daquilo que estão vivendo para entender que sem Deus nós não somos nada. Ouça, entenda, compreenda. Sem o Senhor Jesus nós somos nada. Sem Ele nada podemos fazer. É o que a Bíblia diz. É o que o Espírito Santo de Deus diz. Por isso, vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Senhor, graças te damos por este momento. Senhor, momento de ratificarmos, de afirmarmos, ó Pai, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida, ó Pai, em Ti, Senhor, de olharmos para nossas bases e enxergarmos que estamos firmados em Ti, Senhor, que não estamos construindo uma história na areia, uma história, ó Pai, que aos olhos do homem é muito bonita, é linda, mas quando vem a tempestade, quando vem as adversidades, essas bases estão destruídas, porque estão acertadas na areia, e tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que conquistou, a vida que teve, já não existe mais. Por isso, Senhor, nós estamos aqui e queremos que este homem sensato, como o Senhor compara, um homem sensato, aquele que constrói a casa sobre a rocha. E não somente, mas sim praticando, assim colocando em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que conhecemos da tua palavra, que voltamos ao Pai praticar, aleluia, que voltamos ao Pai para o Pai querido, temos instrumentos ao Pai da tua obra, instrumentos deste mundo, ó Pai, porque de modo praticamos a tua palavra, os teus ensinamentos, nós somos usados por ti, Senhor, gritando na baixinha, gritando na baixinha, por isso, meu Deus, vai ao encontro de cada lar, de cada vida neste momento, ó Pai, vai aí, ó Pai, que nessa noite possa ser noite para a reconciliação, possa ser noite de mudança, possa ser noite para a transformação, como a minha Pai pedindo ao início deste culto, ó Pai, que o Senhor possa transformar, Senhor, para que vai ter com a palavra, venha ser a hora para Cristo, para entrar mais e mais os corações, ó Pai, para que o mundo brilhão, Senhor, e aí eu vai acender, Senhor, a chama, ó Pai, está distante, que estava envolvido, ó Pai, de fora, nunca com as coisas deste mundo, e esquecendo o Senhor, ó Pai, mas agora, Senhor, diante das circunstâncias que tem assolado o mundo, ó Pai, muitos estão indo para ti, Senhor, e que neste momento, ó Pai, ó Deus, que achou o coração viva, e que hoje está apagando, Senhor, possa ser ativada, e que eu não cheia, pode ser o Pai acrescido do teu homem que está na nova cheia, que é bom o Senhor maravilhosa, pode mover a cada lágrima neste momento, que está na nova cheia, que o Deus Santo Espírito.
diga a tua palavra, irá comigo contra a casa. Então, é claro, a maré virá sobre nós, as nuvens virão sobre nós, as dificuldades baterão na nossa porta, mas somente aquele que está em Cristo terá a sua casa erguida permanentemente e não será abalada. Que assim seja a vida do teu povo, que assim seja a fé da tua igreja, que seja a vida daqueles que nos ouvem nesta noite, que seja assim a rocha, o Senhor, o seu escudo, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Clame o Senhor, não deixe o inimigo tomar conta, não deixe as dificuldades, se o medo vier tomar conta do seu coração, não deixe não. Primeiro, primeiramente, se volte para Deus, se volte para o seu Senhor e repreenda o mal. Não dê ouvidos a Satanás, dê ouvidos ao Senhor. Que nessa noite, ó Pai, que há alegria nos corações do teu povo, mesmo nessa situação, mesmo nessas lutas, nessa pandemia que estamos enfrentando, ou as pessoas estão, ó Pai, desesperadas, que possamos ter paz no meio do caos. Que possamos ter a paz do Senhor no meio dessa batalha, que sabemos que sairemos vencedores dela, em nome de Jesus. Que a tua paz, ó Pai, esteja em cada lar, em cada família, Senhor. Que possamos, ó Pai, juntos compartilhar a tua palavra e de levar a esperança para aqueles que estão necessitando, Senhor. É assim que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, domingo, se Deus nos permitir, estaremos novamente às 9 da manhã, nesse mesmo formato ainda, buscando o Senhor. Lembre-se que a igreja somos nós. Não é porque não estamos na igreja física que o nosso compromisso com Deus não existe. Lembre-se, a igreja é cada um de nós. Por isso, exerça esse papel, exerça a autoridade. Por isso, alimente-se do Senhor na sua casa. Não deixe o inimigo roube esse momento de intimidade com o Senhor. Então, domingo, às 9 horas da manhã, se conecte aí novamente no canal do YouTube para que possamos nos encontrar. Neste momento, cada um dos seus lares, mas estaremos juntos em espírito para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar com isso.